O incidente aconteceu em uma das áreas de operação do terminal. Os passageiros foram retirados em segurança e ninguém ficou ferido. Ainda bem, né? Equipes de emergência agiram rápido. Em nota, a Latam informa que presta assistência aos clientes que serão reacomodados em outros voos.
Em São Paulo, mais uma operação mirou responsáveis por financiar o crime organizado.
O esquema envolvia uma rede de empresas para lavar dinheiro para o PCC.
Carros importados avaliados em 30 milhões de reais. Empresas usadas pelo crime organizado. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão relacionados diretamente com empresas infiltradas no dia a dia do comércio formal. Os bens bloqueados pela justiça somam cerca de 6 bilhões de reais.
Eram aproximadamente 49 empresas dos mais diversos ramos, lojas de carro, padaria, fintechs, enfim, diversos ramos aí, 7, 8 ramos de atividades que eram única e exclusivamente utilizadas para lavagem de dinheiro.
O dinheiro do crime organizado entrava nas empresas de fachada e também nas fintechs e voltava para a facção com o objetivo de não levantar suspeitas. No total, 57 contas foram bloqueadas, sendo 20 de pessoas físicas e 30 de pessoas jurídicas. Para a polícia, não há dúvidas de que o crime organizado está cada vez mais presente na economia formal, criando negócios ilícitos, comprando bens e prejudicando toda a economia. Cauê do Amaral é um deles, apontado como olheiro que orientou o ataque contra o delator do PCC, Vinícius Gritsbach, assassinado no Aeroporto Internacional de Guarulhos em novembro do ano passado. Na ação de hoje, também foram apreendidos dinheiro, armas e joias.
Duas grandes apreensões de cocaína. No Vale do Itajaí, Santa Catarina, a polícia descobriu um bunker que armazenava mais de 600 quilos da droga. No local funcionava uma empresa de exportação de ligas metálicas e uma pessoa foi presa. Já em Minas Gerais, a polícia encontrou cerca de 420 quilos de cocaína escondidos em um caminhão carregado de minério de ferro. O motorista foi preso.
No Rio de Janeiro, em Sapucaia, região centro-sul fluminense, a Polícia Federal apreendeu cerca de uma tonelada de maconha escondida numa carga de água mineral. Cães farejadores ajudaram na localização da droga. O caminhão tinha saído de São Paulo e seguia para a zona norte do Rio. O motorista foi preso em flagrante.
Uma nova pesquisa revela o mapa do crime no Rio de Janeiro e, olha, os dados são alarmantes.
Quase 20% da região metropolitana é dominada por alguma facção.
Na guerra por territórios entre facções criminosas no Rio de Janeiro, a hegemonia do Comando Vermelho, com bunkers em diversas regiões, como o Complexo da Penha, na Zona Norte. O Complexo da Rocinha, onde drones da polícia mostraram mais de 400 criminosos armados com fuzis. Situação parecida no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na saída de um baile funk. O mapa do crime organizado está num relatório da Universidade Federal Fluminense, que analisou 20 cidades. Os dados impressionam. Em 2023, quase 20% da região metropolitana do Rio era dominada por algum grupo armado. O Comando Vermelho domina mais de 150 quilômetros quadrados de território. Segundo o levantamento, mais de 4 milhões de moradores da região metropolitana do Rio de Janeiro vivem sob controle ou alguma influência do crime organizado. Ou seja, um terço de toda a população. As milícias também perderam força em meio a disputas com traficantes. A região de Jacarepaguá é um dos principais pontos dessa derrota.
Nós tivemos uma série de operações que prenderam dezenas de milicianos e atuaram sobre as bases econômicas e a cobertura política que esses grupos recebiam. Essas ações elas foram bem sucedidas, enfraqueceram as milícias e permitiram que o Comando Vermelho observasse isso como uma oportunidade.
Tendo o avanço do Terceiro Comando Puro, que está atrás apenas do Comando Vermelho e das milícias. Entramos em contato com a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Rio, mas não tivemos resposta.
E agora mais um caso de tentativa de feminicídio, desta vez na cidade de Sabinópolis, em Minas Gerais. Imagens de um posto de combustível mostram o momento em que um homem acelera o carro e atropela a ex-namorada de 15 anos. Ela estava numa moto com um amigo. Os dois sobreviveram e o criminoso fugiu. A vítima contou que já havia sido ameaçada de morte.
E a gente segue, infelizmente, falando de violência contra a mulher. As notícias, elas se repetem e a gente, infelizmente, tem que trazer para, de alguma forma, te tocar, né? E fazer com que você também denuncie se você presenciar uma situação como essa. Agora a gente fala daquele caso chocante da mulher que foi atropelada e arrastada em São Paulo. Um novo depoimento desmentiu a versão do motorista de que o crime não foi intencional.
As imagens do circuito de segurança do hotel onde Douglas Alves da Silva tentou se esconder mostram ele saindo no domingo à noite, cerca de 12 horas depois de atropelar e arrastar Tainara Souza Santos, de 31 anos. Ele volta pouco tempo depois, vestindo outra roupa. Em seguida, policiais civis chegam no hotel e sobem em direção ao quarto de Douglas. Segundo os policiais, o criminoso reagiu à abordagem e tentou pegar a arma de um deles.
Doutor, tentou reagir aqui, ó, tá baleado no braço.
Na sequência, ele aparece sendo levado, algemado. Durante a audiência de custódia, o criminoso alegou que estava dormindo quando levou o tiro. Mas as imagens mostram que, entre a chegada dele e a dos policiais, se passaram apenas 8 minutos. Douglas segue em prisão temporária. Ele já tem passagem por porte ilegal de armas. Há 2 anos chegou a ser preso e confessou que revendia armas e munição que trazia do Paraguai.
O Douglas não estava sozinho no carro no momento em que atropelou a vítima. Um amigo estava no banco do passageiro e, em depoimento, desmentiu algumas versões apresentadas pelo acusado. A principal delas, de que Douglas não conhecia a vítima.
No depoimento, Cauã Silva Bezerra, de 19 anos, afirmou que Douglas e Tainara namoraram e que ela terminou o relacionamento há pouco tempo. Que Douglas ficou enfurecido quando viu Tainara conversando com outro homem na festa e que discutiu com os dois. Na sequência, Douglas o chamou para ir embora. Depois que entraram no carro, Douglas fez uma manobra e, do nada, acelerou o carro e jogou o veículo em direção a Tainara. Diz que tentou impedir Douglas, mas que ele estava transtornado. Depois, quando percebeu que Tainara estava sendo arrastada, o amigo ainda disse que Douglas só parou quando brigou com ele e gritou. Ao ser preso, Douglas chegou a dizer à polícia que foi Cauã que havia brigado com um homem que estava com Tainara. A polícia investiga as versões. Tainara, que teve as duas pernas amputadas no acidente, segue internada em estado grave. Ela já passou por 3 cirurgias e deve passar por outros procedimentos.
E que o Douglas seja preso e fique um bom tempo preso. Em Itapema, no litoral de Santa Catarina, uma torcida organizada do Santos armou uma emboscada na estrada contra torcedores do Internacional. Os santistas voltavam de Caxias do Sul e cercaram o ônibus dos gaúchos que iam de São Paulo para o Rio Grande do Sul depois de perder para o São Paulo na Vila Belmiro, estádio do Santos. Os santistas atacaram com pedras, pedaços de pau e barras de ferro e saquearam o ônibus dos colorados. 6 torcedores do Inter sofreram ferimentos leves, a polícia foi acionada e prendeu 10 agressores.
Agora a gente fala de um acidente grave na Grande São Paulo. 3 pessoas morreram e 2 ficaram feridas depois que um caminhão betoneira tombou sobre um carro. 2 dos mortos estavam no veículo, que ficou completamente destruído. O helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado para o resgate. Outras 2 vítimas ficaram presas às ferragens e foram retiradas em estado grave. Uma retroescavadeira ajudou a levantar o caminhão.
Deputados estaduais do Rio de Janeiro devem votar na CCJ nesta sexta-feira se o presidente da Alerj fica ou não preso. Na segunda-feira, a decisão vai para o plenário, Thaís.
Rodrigo Bacelar, ele é acusado de vazar informações sobre a operação contra o Comando Vermelho que prendeu o deputado TH Joias.
Rodrigo Bacelar foi preso ontem e está na Superintendência da Polícia Federal. O material apreendido na operação pode ajudar a esclarecer como o presidente da Alerge soube da operação. A operação Unha e Carne expôs mais uma vez a estreita ligação entre facções criminosas e agentes públicos aqui no Rio. A Polícia Federal afirma que Bacelar atuou para proteger investigados ligados ao crime organizado. Uma figura poderosa e influente que agora tem o futuro político colocado em xeque. Dias antes de ser preso, Bacelar chegou a assumir o governo do Rio durante uma viagem de Cláudio Castro. Interinamente, até demitiu um secretário de transportes. O nome dele era cotado para disputar o governo do Rio em 2026. No começo do ano, Bacelar foi reeleito presidente da Alerge numa votação unânime entre os 70 deputados presentes. São esses parlamentares que devem decidir se a prisão será mantida ou não. A oposição, que ajudou a eleger Bacelar, agora está se articulando para manter a prisão dele.
DH Joias vendeu armas e drones para o Comando Vermelho e outras facções. Qualquer conivência, qualquer ajuda a ele num processo de prisão não é admissível por um presidente da Alerge.
O PSD, partido do prefeito Eduardo Paes, candidato a governador, hoje decidiu que também vai votar por manter a prisão de Bacelar. Mas nos bastidores, a informação é que a maioria deve ser formada para revogar a prisão. A influência política de Bacelar cresceu nos últimos anos junto com o patrimônio dele, parte colocado em nome de outras pessoas. E ele passou a ser investigado por suspeita de enriquecimento ilícito pelo Ministério Público.
O que mais me impressiona é essa votação unânime dele na Assembleia Legislativa do Rio. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, pediu para que seja marcado o julgamento dos réus do caso Marielle Franco. Vamos a Brasília, Natália Paz, e tem todas as informações. Boa noite, Natália.
Boa noite a você, Felipe, e a todos. O julgamento vai acontecer presencialmente na primeira turma do STF. Cabe ao ministro Flávio Dino definir a data. Moraes alegou que o processo já está pronto, já que foram encerradas as fases de instrução e alegações finais por parte do Ministério Público, assistentes de acusação e defesas. Serão julgados o deputado cassado, Chiquinho Brazão, o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, Domingos Brazão, o delegado Rivaldo Barbosa, o major Ronald de Paulo Pereira e o policial militar reformado Robson Calisto. Eles são acusados de mandar matar a vereadora Marielle e o motorista Anderson Gomes. A Procuradoria-Geral defendeu a condenação de todos. A expectativa é que a análise aconteça no ano que vem. É com vocês.
Obrigada. Absolvido na Justiça Desportiva, Bruno Henrique do Flamengo ainda responde por fraude esportiva na Justiça Comum. Agora, um tribunal do Distrito Federal aceitou um recurso do Ministério Público para incluir o jogador também como réu por estelionato no processo em que é acusado de ter forçado um cartão em uma partida para favorecer apostadores. Se condenado, a pena pode chegar a 5 anos de prisão.
Um sargento da Polícia Militar de Goiás e a mulher foram presos na ilha de Marajó, no Pará, acusados de tentar comprar uma recém-nascido.
O casal foi preso em flagrante no município de Portel, na ilha do Marajó. Eles são suspeitos de tentar comprar um recém-nascido. O homem é um primeiro sargento da ativa da PM de Goiás, que já foi afastado de suas funções pela corporação, que informou estar acompanhando o caso. A mulher, uma empresária, confessou a prática. Durante a abordagem, a Polícia Civil encontrou materiais apreendidos, como roupas de bebê, certidões e uma arma de fogo.
O caso ainda continua sendo investigado pela Polícia Civil do Estado do Pará. Ainda de acordo com os agentes de segurança pública, há uma testemunha do município de Melgaço que teria visto a suposta tentativa da compra da criança tentando burlar a lei.
Ela já tinha uma criança de 8 anos, ele era enteado da criança e ela sempre quis esse desejo de adotar. E percebeu, segundo relato, que na região do Marajó poderia conseguir isso de forma mais rápida.
E em plena primavera teve geada na Serra Catarinense. Os campos da cidade de São Joaquim amanheceram desse jeito, cobertos de gelo, o que surpreendeu os moradores. Prejuízo para os agricultores. O fenômeno é considerado atípico para essa época do ano. Por lá, os termômetros marcaram 3,7 graus. E vamos então à previsão do tempo, já adianto que a semana termina com muita chuva em algumas regiões do país. Esse alerta de temporais e perigo, inclusive, ele é principalmente mais intenso nas regiões do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri, em Minas Gerais, além também do extremo sul da Bahia. A chuva, ela é persistente, vem acompanhada de ventos fortes e raios, e tem chuva intensa ainda no Espírito Santo, por lá também previsão de pancadas muito fortes. Tempo fechado do Amazonas até o litoral da Bahia, como a gente consegue ver nessa faixa em rosa do nosso mapa. E aí a gente fala também, lógico, né, dos estados com tempo firme, os estados do sul, como a gente vê nessa área em laranja, boa parte de São Paulo e também no sul do Mato Grosso do Sul. Nessas áreas o destaque é o calorão. Aliás, calor também em São Paulo, poucas nuvens e a máxima de 28 graus, chuva só na segunda-feira, ou seja, fim de semana aproveitável e de muito calor. Passando por outras regiões, vamos a Porto Alegre, também por lá, muito calor, 32 graus. Rio de Janeiro, 28 graus. Belém, 32. E Recife, com pancadas isoladas, máxima de 30 graus.
A pandemia provocou um atraso escolar, especialmente na educação infantil, que ainda reflete no desenvolvimento estudantil. Crianças de 6 a 10 anos são as mais afetadas.
7 anos de idade e já o primeiro livro escrito. O que Clarice mostra com orgulho foi resultado de uma das atividades feitas na escola, lugar que a pequena se sente em casa.
Eu gosto de ficar com meus amigos e também gosto de artes e matemática.
E gosta das aulas também?
Sim.
Dos professores?
Sim, eu gosto.
E tudo isso vai facilitar você no futuro ser uma boa o quê?
Pediatra.
Ao lado de uma filha estudiosa, sempre houve uma mãe fazendo questão de acompanhar o dia a dia dos estudos, principalmente no período do isolamento da pandemia.
Ela estava fora de sala de aula porque não podia frequentar a escola por conta da pandemia, mas sempre foi estimulada.
Ver uma sala de aula vazia hoje parece estranho, mas foi assim na pandemia que influenciou a educação escolar, fazendo inclusive com que muitos não conhecessem esse ambiente no período certo. E esse atraso no passado tem provocado problemas no presente. 9 em cada 10 crianças de 6 a 10 anos estavam na série correta de ensino em 2024. O índice é abaixo do período pré-pandemia. No caso de crianças de 11 a 14 anos, mais de 89% estudaram em séries adequadas no ano passado, o que representa um aumento em relação a antes da pandemia, mas ainda está abaixo da meta do Ministério da Educação.
A gente precisa retomar, e principalmente as habilidades socioemocionais. Por quê? Porque os meninos, eles não estavam, as crianças de uma forma geral, eles não estavam no espaço escolar, que é onde eles desenvolvem habilidades sociais. Então, acho que foi o nosso maior impacto, e a aprendizagem a gente segue ainda, né, observando, como é que estão essa retomada, principalmente habilidades relacionadas à cognição, à leitura, à escrita, à compreensão, que são cruciais.
É por isso que cada passo dado por Laís, de 10 anos, na escola, o pai Denivaldo está por perto.
Se os pais não acompanhar, quem é que vai acompanhar? Então, o filho tem que ser bem educado para ter uma boa educação.
Agora o destaque internacional: em visita a Pequim, o presidente francês Emmanuel Macron pediu a Xi Jinping que a China use a sua influência sobre a Rússia para ajudar a garantir um cessar-fogo na Ucrânia. Macron afirmou que é necessário, pelo menos, suspender os ataques nas infraestruturas críticas, como usinas de gás. O presidente chinês respondeu que apoia todos os esforços pela paz, mas evitou se comprometer diretamente com a proposta de cessar-fogo.
E Vladimir Putin também fez uma visita internacional. O presidente russo está na Índia. O primeiro-ministro Narendra Modi reforçou que vai manter a parceria com Moscou, mesmo sob pressão do Ocidente. O petróleo russo tem recebido sanções dos Estados Unidos e da Europa por causa dos ataques à Ucrânia. A Índia segue como um dos maiores compradores de petróleo russo, além de mostrar interesse em comprar armamentos militares.
Enquanto aguardam pela reconstrução de um território arrasado, os palestinos ainda são alvos de ataques israelenses quase 2 meses depois do início do cessar-fogo em Gaza.
Esse é um cessar-fogo que nunca trouxe paz. Israel e Hamas se acusam de violações. Gaza hoje chorou a morte de mais 5 palestinos, mortos em bombardeios israelenses. Este homem questiona por que civis estão sendo mortos em tempos que deveriam ser de trégua. Em menos de 2 meses, 360 palestinos morreram e quase 1.000 ficaram feridos. Para piorar, a entrada de ajuda humanitária não é suficiente. A busca diária por sobrevivência continua. Desde o início do acordo, em troca da libertação de 2 mil prisioneiros palestinos, o Hamas libertou 20 reféns vivos e devolveu 27 corpos a familiares israelenses. Falta ainda o corpo do último refém, o policial Han Givili, de 24 anos, assassinado num kibbutz no ataque de 7 de outubro de 2023. O futuro da faixa de Gaza também é bastante preocupante. O acordo de cessar-fogo anunciado em 10 de outubro previa negociações para uma transição política e a reconstrução dessa terra arrasada. Mas de lá para cá, pouca coisa avançou. As conversas estão travadas e não há qualquer tipo de prazo estabelecido. Otimista, o presidente americano, Donald Trump, anunciou a segunda fase do plano para muito breve. Mas esse avanço depende de um problema crucial. O Hamas não quer se desarmar e, por consequência, Israel não aceita recuar suas tropas para a fronteira. Enquanto isso, há quem mantenha fé no futuro, mesmo nas ruínas. Nesta semana, a cidade de Han Yunis, no sul de Gaza, celebrou o casamento coletivo de 54 casais.
E por causa da presença de Israel, 4 países anunciaram um boicote ao festival Eurovision. Irlanda, Espanha, Eslovênia e Holanda anunciaram que não vão participar da edição do ano que vem do tradicional Festival de Música da Europa. Diversas emissoras que transmitem o evento também pediram a exclusão de Israel por causa do massacre na faixa de Gaza. Apesar de estar localizado oficialmente na Ásia e fazer parte do Oriente Médio, Israel costuma participar de competições europeias.
O ministro Gilmar Mendes recusou um pedido da Advocacia Geral da União para rever a decisão que dificulta o impeachment de ministros do Supremo.
O assunto desgastou mais uma vez a relação entre o Supremo e o Congresso.
O Senado tem hoje 81 pedidos de impeachment de ministros do STF, todos na gaveta. O campeão é Alexandre de Moraes, com 43, seguido pelo ministro aposentado Luiz Roberto Barroso e pelo próprio Gilmar Mendes. A lei do impeachment de 1950 diz que qualquer cidadão pode pedir o afastamento de ministros do Supremo e que cabe ao Senado, por maioria simples, 41 dos 81 senadores, aprovar ou não. Numa decisão individual, Gilmar Mendes mudou a regra. Só o Procurador-Geral da República pode pedir o impeachment e são necessários 54 votos de senadores.
Se trata de proteger as instituições, inclusive o próprio Senado, em relação a eventuais pedidos abusivos. Não se trata de fazer uma proteção do Supremo Tribunal Federal, ou como alguns de vocês têm falado, de uma blindagem.
Para o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, é uma grave ofensa à separação dos poderes. Em campanha para uma vaga no Supremo, o advogado-geral da União entrou na briga. Jorge Messias pediu a suspensão da decisão, o que foi negado hoje pelo próprio ministro. Gilmar minimizou as críticas.
Não te assustou um pouco essa repercussão negativa dessa decisão?
Eu sou enfermeiro que já viu sangue.
Flávio Dino defendeu a decisão do colega.
Nós temos hoje 81 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. Isso jamais aconteceu antes no Brasil. E isso nunca aconteceu em nenhum país do planeta Terra. Espero que esse julgamento, inclusive, sirva como estímulo ao Congresso Nacional para legislar sobre o assunto.
A decisão de Gilmar Mendes ainda precisa ser confirmada pelos outros ministros em plenário virtual, numa sessão marcada para 12 de dezembro. O presidente do Congresso já conversou com Gilmar Mendes, com quem tem uma relação próxima. Davi Alcolumbre afirmou ao ministro que o clima aqui no Senado piorou e deixou claro, espera do ministro gestos capazes de apaziguar a casa. O presidente da Câmara falou em interferência do judiciário, mas disse acreditar na reconciliação em breve.
Essa questão do impeachment de ministros do Supremo, eu penso que ela é fruto muito da polarização política que hoje estamos vivendo. Acredito que o próprio Supremo irá, juntamente com o Senado, através do diálogo, encontrar um caminho de conciliação para essa situação. Não é porque essa radicalização, quando ela se dá de maneira institucional, todo o país perde.
Em reação ao que definiu Gilmar Mendes, a Comissão de Justiça da Câmara aprovou a proposta que restringe decisões individuais de ministros do STF, impedindo mudanças de propostas aprovadas pelo Congresso por apenas um ministro. O texto vai para análise do Senado, ainda sem data de votação.
Uma crise fora de hora. Veja no comentário de Fernando Mitri.
Na medida em que se aproxima o dia 12, a expectativa de aprovação pelo plenário virtual do Supremo da criticada decisão de Gilmar Mendes de que só o Procurador-Geral da República pode pedir um impeachment dos ministros, a expectativa cresce junto com a grande dúvida: o que fará o Congresso? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, atingido frontalmente pela liminar, reagiu com enorme indignação, o que pode significar que será maior ainda a indignação depois da esperada aprovação dessa liminar pelo colegiado. As tentativas de buscar um entendimento ou um recuo do ministro Gilmar não funcionaram. Outras tentativas devem aparecer também para Alcolumbre. O choque entre esses poderes, seja em que dimensão for, é tudo o que o Brasil e seus dramáticos problemas menos precisam agora. Nunca foi tão importante a disposição desses dois lados de buscar um entendimento, parando essa crise que avança em alta velocidade. Thaís, Felipe.
Obrigado. A seguir, com juros nas alturas, economia brasileira patina no terceiro trimestre.
A CPI do INSS aprova a convocação e quebra de sigilos do banqueiro Daniel Vorcaro.
Maduro aparece com um boné do MST que pede para brasileiros apoiarem a Venezuela.
New York Times alega violação da liberdade de imprensa e processa o governo Trump.
É rico em proteínas e com pouca gordura, o robalo vira o peixe da moda.
Surfista brasileiro sofre queda nas ondas gigantes de Nazaré, em Portugal. E a gente mostra como foi na volta do intervalo. Fica por aí. O presidente Lula aumentou a temperatura do embate com o Legislativo ao criticar mais uma vez a influência do Congresso sobre o orçamento federal. Vamos voltar a Brasília. Natália Pazzi, mais uma vez conosco com as informações. Natália.
Thaís, primeiro Lula negou que esteja passando por problemas com o Congresso. Depois criticou as emendas impositivas, afirmando que é um grave erro histórico o Legislativo sequestrar metade do orçamento. Essa verba é enviada pelos parlamentares aos estados e municípios e o governo é obrigado a pagá-las. Lula destacou que isso só vai acabar quando forem mudadas as pessoas que governam e aprovam essa medida. O governo também está proibido de liberar qualquer emenda apresentada pelos deputados Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. A decisão do ministro Flávio Dino é imediata. Ele tomou essa decisão com base numa ação apresentada pelo PSOL, que informou que os dois deputados que estão fora do Brasil e afastados das funções apresentaram cerca de 80 milhões de reais em emendas individuais ao orçamento do ano que vem. O ministro deixou claro que não existe mandato à distância e que esse envio de dinheiro público não pode acontecer sem eles estarem trabalhando presencialmente no Congresso. Os dois estão nos Estados Unidos. Ramagem, inclusive, é considerado foragido da Justiça. Mais cedo, o Congresso aprovou as regras do orçamento de 2026. O Túlio Amâncio mostra mais detalhes dessa previsão.
Um guia de regras para uma família decidir quais gastos são prioridades para o ano que vem, de acordo com o dinheiro que entra. É mais ou menos como a Lei de Diretrizes Orçamentárias funciona para o governo. Só com a LDO aprovada é possível montar o orçamento de 2026. O texto prevê um reajuste de 7% no salário mínimo, que vai passar de R$ 1.518 para R$ 1.627 a partir de janeiro. A arrecadação prevista é de R$ 3,2 trilhões de reais, Para fechar as contas no azul, o projeto prevê um superávit de 34 bilhões e 300 milhões de reais em 2026, o equivalente a 0,25% do PIB. O governo poderá usar o limite inferior da meta fiscal para restringir os gastos, se for necessário. Para atingir a receita, a estimativa é de um crescimento do PIB entre 2% a 3%. E também queda na inflação para 3,5% e na taxa básica de juros de 15% para 12,5% ao ano. O governo fechou um acordo com o Congresso para liberar o pagamento de 65% das emendas no primeiro semestre de 2026. É o dinheiro que os parlamentares enviam para suas bases eleitorais. Serão pagas as emendas individuais de bancadas e também as chamadas emendas PIX.
Superou até as nossas expectativas, porque eu particularmente não imaginava que a gente fosse conseguir emplacar tantos itens importantes e que estão fazendo da LDO uma bússola muito importante.
O ministro da Fazenda pediu apoio do Congresso para o equilíbrio das contas públicas.
Nós estamos dando total transparência e é isso que dá força para a gente sentar com o Congresso e pedir o apoio do Congresso para continuar, para perseverar nesse ajuste necessário das contas públicas, que pela primeira vez na história não penaliza a base da pirâmide.
Os juros abusivos do Banco Central e seus efeitos na economia. No terceiro trimestre, o PIB brasileiro ficou praticamente estagnado.
O resultado deixou clara a perda de fôlego da economia. O mercado esperava uma alta de 0,2%, mas a variação do PIB entre julho e setembro foi de 0,1%, inferior ao trimestre anterior e bem menor que o 1,5% do início do ano, quando o desempenho foi puxado pelo avanço de 16% da agropecuária. A quase estabilidade reflete um cenário em que os juros altos afetam o consumo das famílias e os serviços, setor que responde por quase 70% do produto interno bruto.
A taxa Selic, que serve de base para os juros cobrados na economia, está hoje em 15% ao ano. É o maior nível em quase 20 anos. O que reduz a disposição dos consumidores na hora de financiar compras e também dos empresários na hora de investir.
São taxas muito elevadas, né? O sistema financeiro precisaria se conscientizar de que, com taxas mais amigáveis, a economia gira mais, o país cresce mais, as pessoas consomem, compram serviços mais vezes. E isso enriquece os próprios bancos, porque havendo mais movimento na economia, certamente eles terão muito mais receita.
E a Juliana Rosa traz agora mais detalhes sobre o resultado e a pergunta que fica é: até quando o Banco Central vai manter os juros nas alturas?
O efeito dos juros altos se espalha pela economia. Antes estavam sofrendo mais os setores que dependem de crédito, coisas mais caras que a gente normalmente compra parcelado, veículos, eletrodomésticos. Agora até o setor de serviços, como cortar o cabelo, praticamente parou de crescer. No terceiro trimestre, a economia ficou quase estagnada, 0,1% de crescimento. E o resultado ainda teve a ajuda da agropecuária, que surpreendeu com um crescimento que não costuma acontecer nessa época do ano. A indústria cresce, mas é principalmente a indústria extrativa, petróleo, minério, a indústria de produtos cresce bem pouco. E o setor de serviços, junto com o consumo das famílias, que são os principais motores do crescimento, pararam de crescer. O crescimento da economia deve diminuir de mais de 3% no ano passado para 2,2% esse ano e menos de 2% no ano que vem. A inflação com isso deve recuar mais e a expectativa é que os juros comecem a cair já no início do ano que vem. Thaís Felipe.
Obrigado, Ju. A polícia da Flórida teve trabalho para retirar um jacaré gigante de uma área residencial. Os agentes precisaram da ajuda de um caçador especializado para imobilizar um animal de mais de 4 metros e 300 quilos. Ninguém ficou ferido e o jacaré foi removido em segurança.
O surfista Carlos Burle levou um susto ao cair de uma onda gigante em Portugal. A imagem rodou o mundo. O veterano de 58 anos se equilibra na prancha até ser engolido pela onda gigante em Nazaré. Ele desaparece em meio à espuma e de moto aquática, Lucas Chumbo, surfista especialista em ondas gigantes, faz esse resgate. Carlos Burle recebeu o primeiro atendimento ainda na areia, depois foi levado para o hospital e ele já teve alta. E a gente convocou o nosso surfista de plantão, né, para falar um pouquinho para a gente. Nazaré, sempre com imagens como essa, que deixam a gente apreensivos, mas está tudo bem, felizmente, né, Fernandinho?
Está tudo bem. Oi, Thaís. Oi, Felipe. Boa noite a todos. Eu já estive em Nazaré, mas não surfando.
Ah, isso que eu ia perguntar, hein, caro?
Nós já estivemos ali no alto.
Aí ia virar história de pescador.
Ali no alto a gente
estava ali, né, tomando um cafezinho, mas, meu, é gigante.
Cara. É gigante.
É assustador. O barulho, a pancada. Os caras são machos, velho, são brabos para entrar lá. As meninas também são fortes, feras, corajosas. Não é foda mesmo, aí engoliu, cara. Levou um caixote e já era.
Tô fora, só de olhar dá medo, né?
Eles usam um colete e quando eles tomam esse tipo de caixote, de tombo, ele infla para os caras poderem subir. Mas olha, toma uma, toma duas, toma três, chega uma hora que
o fundo de Nazaré é complicado, porque a pancada vai lá embaixo.
É, areia, né? A sorte que é areia, que tritura o cara lá embaixo. O problema é que vai batendo, você vai rolando. Você tem até alguns usam até um cilindro para ter um pouco de oxigênio. Mas, cara,
não tem jeito.
Do lado de fora já é duro, imagina lá dentro.
Mas já divulgou um vídeo, ele mesmo falando, dizendo que estava tudo certo.
Mas, ô, tá com 58, dá um tempo, vai pôr um
rapaz, é um guri.
Vai marolinha, né?
Já fez a história dele,
58 tá um gurizão, não vem com esse
papo. Eu sei, mas, pô, o mar não... A coisa que eu aprendi, com o mar não se brinca, tem que respeitar.
Aí, Cruzeiro.
Tá com a cara judiada.
Bem, não dá pra estar, né?
Mas o Burle é muito bom, pô, legal que ele tá, legal, tá sobre. Se vê, a Mara Gabeira teve um problema lá também, foi resgatada. Bom, não foi uma onda, mas foi um empate. 2-2, Botafogo e Cruzeiro, fechando a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo que aconteceu essa noite lá em Belo Horizonte, no Mineirão. Um empate 2-2. Agora nós vamos para a última rodada, com o bicho pegando para todo lado. É tiroteio danado. Cruzeiro, com esse empate, não tem mais chance de alcançar o Palmeiras, que é o segundo colocado. Termina assim o campeonato. Flamengo campeão, Palmeiras segundo colocado, Cruzeiro está aí. E a gente vai ver principalmente a briga para quem vai para a Libertadores da América, que posição, ainda dependendo de se tiver G8 por causa da Copa do Brasil. E lá embaixo tem duas vagas e um monte de candidato.
Aí, tem gente que salve-se quem puder. Favor.
Que cara séria, Felipe, só porque eu falei dessa história.
Não, é que eu tô aqui.
É melhor
fortes
deixar ele
emoções
fora.
No domingo.
Ah, se prepare.
Amanhã...
Lembrando que no sábado anteciparam o jogo do Mirassol com o Flamengo, vai ser o único jogo no sábado. Todos os demais, domingo, às 4 da tarde, nada mais correto.
Para o Flamengo pegar aí para a Copa do Mundo.
Vai jogar com os moleques, né?
Para a Copa do Mundo.
Já vão pegar o avião, vão que vão lá para o Catar. E amanhã tem o tão esperado sorteio da Copa do Mundo, lá em Washington, nos Estados Unidos. O mundo vai estar lá. Nós vamos ter o sorteio aí dos 12 grupos, 4 times. Os 2 primeiros avançam, os 8 melhores terceiros colocados avançam também. Cara... Vai ser diferente essa Copa do Mundo. 3 sedes, enfim, vai, o bicho vai pegar.
Eu já estou pensando em 2030. 6 sedes e 64 seleções.
Pois é, e o negócio que vai ser interessante é que só no sábado a gente vai saber aonde os times vão ficar, quando eles vão jogar. Americano. Estão preocupados em marketing, distribuir os grandes jogos. Negócio, business.
É
assim que funciona a Copa do Mundo. Tudo isso e muito mais para você, já, depois... Logo depois, Jornal da Noite, Porto Total. Obrigado, gente. Espero vocês também lá.
Agora a gente fala de um peixe que é alimento saudável. A gente está sempre falando sobre isso por aqui, alimentação saudável, a importância disso. E todo mundo concorda. Mas existem peixes que são mais saudáveis que os outros.
O robalo, por exemplo, né, é um deles. A procura está em alta devido ao sabor e também por ser rico em vitaminas e minerais.
É sinônimo de alimentação saudável e fica até difícil escolher um entre tantos tipos. Só que tem uma opção que tem se destacado nos últimos dias, depois de uma publicação no China Times. É esse peixe aqui, olha, o robalo. Nessa peixaria-restaurante em São Paulo, o cliente escolhe o peixe fresco, que é preparado na hora. E o robalo, encontrado no litoral brasileiro, é o campeão.
Nossos clientes pedem um peixe que não tem sabor de peixe. O robalo ele tem um sabor bem suave, eles gostam de no certeiro. E o robalo está fazendo bastante sucesso.
Essa nutricionista explica que o robalo é uma boa pedida. Os benefícios apontados pelas pesquisas mostram que, em comparação a outros peixes, tem menos gordura e é grande fonte de proteína de alta qualidade.
O robalo ele tem uma combinação interessante, ele é um peixe magro, então ele não tem tantas calorias como os peixes gordos, né? Como o salmão, a cavala, o arenque, o atum. E ele também tem praticamente toda a quantidade de ômega 3 que a gente precisa por dia de uma maneira equilibrada.
Portanto, o robalo é uma boa escolha para quem quer ganho de massa muscular, controlar peso e manter uma dieta saudável e, de quebra, ajudar na saúde cardiovascular e na circulação. E já que a gente está num restaurante, olha só, um robalo prontinho para comer, porque a preparação também é importante para que o peixe continue sendo um alimento saudável.
O melhor é assado, grelhado, ou você pode fazer ensopado, cozido.
E aqui ele é feito como manda o script.
Faz grelhado, servimos com molho de alcaparra, sal grosso e é servido com dois acompanhamentos. Já vai com farofa de banana da terra e ovos e salada de feijão fradinho. E valoriza bastante o sabor do peixe, né? Que é a nossa intenção.
A CPI do INSS aprovou a convocação e quebra de sigilos de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A gente volta a acionar a Natália Pazzi com mais informações sobre esse caso agora, Natália.
Felipe, ainda não há data para o depoimento dele na comissão. O principal motivo para a convocação são reclamações de consumidores sobre operações de crédito consignado que foram concedidas pelo Banco Master. Funciona como um tipo de empréstimo em que as parcelas podem ser pagas com desconto direto nas aposentadorias. A CPI ainda aprovou a quebra de sigilo telemático, bancário e fiscal do banqueiro, além de solicitar que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras faça um relatório sobre as transações financeiras dele. Os parlamentares ainda convocaram o governador de Minas, Romeu Zema, por causa da atuação da Zema Financeira, empresa da família, que também oferece empréstimos consignados a beneficiários do INSS. Em nota, Zema afirmou que não integra a instituição desde 2018 e que esclarecimentos podem e devem ser prestados pela diretoria da empresa. É com vocês.
E a seguir, a Igreja Católica atualiza as orientações sobre o sexo no casamento.
Clássico de José Saramago ganha montagem em São Paulo. A gente volta em instantes.
Regras sobre o sexo foram atualizadas de acordo com o Vaticano. Pelo novo texto aprovado pelo Papa Leão XIV, o sexo no casamento vai além da função reprodutiva. A Igreja Católica passa a reconhecer o valor afetivo das relações sexuais, enfatizando que elas contribuem para o fortalecimento da união. O Vaticano continua defendendo a união monogâmica entre homem e mulher.
Católicos estão avisados, portanto.
É isso.
O jornal do New York Times entrou com um processo contra o governo americano por violar o direito à informação.
O jornal alega que o Pentágono tenta limitar o trabalho de jornalistas dentro do Departamento de Defesa. As novas regras de credenciamento, criadas em outubro, violariam a liberdade de imprensa, de acordo com a queixa do The New York Times. Pelas normas, jornalistas só podem publicar informações explicitamente autorizadas pelo governo. E quem descumprir pode perder o acesso ao Pentágono, mesmo para fazer reportagens sem qualquer conteúdo sigiloso. A mudança gerou reações imediatas. Repórteres da CNN, do Washington Post e outros veículos devolveram seus crachás. No lugar deles, o governo passou a credenciar veículos alinhados à administração Trump.
Os Estados Unidos confirmaram a morte de 4 suspeitos de tráfico de drogas em mais um ataque a uma embarcação em águas internacionais, dessa vez no Oceano Pacífico. Já são mais de 20 barcos interceptados desde setembro. Mais de 80 pessoas morreram nessas ações, que acontecem também no Caribe, onde os Estados Unidos mantêm uma espécie de cerco à Venezuela. Nesta quinta, o ditador Nicolás Maduro apareceu com um boné do MST. Em português, ele pediu que os brasileiros saiam às ruas em apoio à Venezuela. Ele disse que o país luta por paz e soberania em meio ao crescimento da presença militar americana no Mar do Caribe.
Já pensou assistir uma peça de olhos vendados? Essa é a proposta do espetáculo Ensaio sobre a Cegueira, inspirado no clássico de José Saramago.
Em um ano muito especial para a literatura, em que o livro Ensaio sobre a Cegueira completa 30 anos, estreia no palco do Sesc 24 de maio em São Paulo, uma adaptação intensa da obra do escritor português José Saramago. O espetáculo coloca o público no centro da história, propondo uma reflexão profunda sobre a cegueira, que não é física, mas moral e social.
Cadê você?
Eu tô aqui.
Eu acho que ele tá colocando essa cegueira como uma metáfora, né? A gente passa pelo mundo sem prestar atenção, sem reparar nas coisas.
Uma das maiores inovações dessa montagem é a possibilidade de o público participar de forma imersiva. Uma verdadeira fusão entre a arte e a percepção.
Tem essa questão do ingresso experiência que todas as noites, 14 pessoas do público sobem para fazer esse espetáculo junto com a gente.
Me ajudem, por favor, eu tô perdido!
A experiência também exige muita entrega dos atores, que sem cenário ou artifícios manipulam objetos, luz e som e constroem diante da plateia as imagens e situações da narrativa.
Vem andando!
A gente traz para o espectador essa experiência de ver uma peça sendo uma proposição de uma montagem sendo feita ali naquela hora.
Se você pudesse ver o que eu sou obrigada a ver, também ia querer dar certo.
Em São Paulo, até 14 de dezembro, o ensaio sobre a cegueira vai além do palco. E por isso já traz um retorno imediato para os atores, de como o público recebe o espetáculo.
É sempre um retorno muito positivo, assim, elas se sentem muito tocadas, muito emocionadas, estar em cena e ao mesmo tempo viver toda aquela situação do manicômio da obra do Saramago, né, de uma maneira muito sensorial, muito especial, assim, que não é só estar sentado na cadeira e assistindo a peça, né.
Os internados serão avisados para repolho.
Uma baita experiência. O Jornal da Noite termina aqui.
Uma excelente sexta-feira para você.
Obrigada pela companhia. Tchau.
Eu sou Felipe Killing, direto de Londres, na Inglaterra, com as principais informações para a Band News TV, na velocidade da notícia.
Agora os destaques internacionais. Enquanto aguardam pela reconstrução de um território arrasado, palestinos ainda são alvos de ataques israelenses, quase 2 meses depois do início do cessar-fogo em Gaza.
Esse é um cessar-fogo que nunca trouxe paz. Israel e Hamas se acusam de violações. Gaza, hoje, chorou a morte de mais 5 palestinos, mortos em bombardeios israelenses. Este homem questiona por que civis estão sendo mortos em tempos que deveriam ser de trégua. Em menos de 2 meses, 360 palestinos morreram e quase 1000 ficaram feridos. Para piorar, a entrada de ajuda humanitária não é suficiente. A busca diária por sobrevivência continua. Desde o início do acordo, em troca da libertação de 2000 prisioneiros palestinos, o Hamas libertou 20 reféns vivos e devolveu 27 corpos a familiares israelenses. falta ainda o corpo do último refém, o policial Han Givili, de 24 anos, assassinado num kibbutz no ataque de 7 de outubro de 2023. O futuro da faixa de Gaza também é bastante preocupante. O acordo de cessar-fogo anunciado em 10 de outubro previa negociações para uma transição política e a reconstrução dessa terra arrasada. Mas de lá para cá, pouca coisa avançou. As conversas estão travadas e não há qualquer tipo de prazo estabelecido. Otimista, o presidente americano, Donald Trump, anunciou a segunda fase do plano para muito breve. Mas esse avanço depende de um problema crucial. O Hamas não quer se desarmar e, por consequência, Israel não aceita recuar suas tropas para a fronteira. Enquanto isso, há quem mantenha fé no futuro mesmo nas ruínas. Nesta semana, a cidade de Han Yunis, no sul de Gaza, celebrou o casamento coletivo de 54 casais.
E o presidente americano Donald Trump afirmou que a segunda fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas vai começar muito brevemente. Mas o Hamas segue armado. A gente conversa sobre isso agora ao vivo com o jornalista, analista de assuntos internacionais da Band, Moisés Rabinovici. Ele está voltando das férias, está ao vivo com a gente aqui. Boa noite, Moisés. Bom rever você.
Boa noite, Vitor. Boa noite aos nossos assinantes.
Ô, Moisés, afinal de contas, que acordo de paz é esse, né? Que cessar-fogo é esse em que os bombardeios continuam acontecendo? Por outro lado, o grupo terrorista se recusa a entregar as armas. E o que esperar para essa segunda fase, hein, Moisés?
O acordo é violado praticamente todos os dias. Todos os dias há um bombardeio, todos os dias há um acidente. Essa semana, alguns palestinos queriam sair dos túneis em que estavam escondidos há faz tempo, e cada um que saía era morto. Então, foi preciso levar a questão ao Cairo para que os intermediários dissessem a Israel que rendesse os palestinos que fugiam dos túneis. Hoje, houve um novo bombardeio de Israel. Foi uma retaliação à explosão de uma bomba que feriu 5 soldados. Mas as vítimas foram 3 crianças, uma mulher e um homem. 5 mortos. Não há como paralisar essas violações, porque, de um lado, a linha amarela que separaria Israel do Hamas não é observada, não está marcada no chão, e isso faz com que quem a ultrapasse esteja em risco de morte. O problema maior, Vitor, é que Israel, na segunda fase do plano de paz de Trump, deveria recuar para a fronteira e o Hamas deveria se desarmar ou entregar suas armas. Nenhum dos dois parece decidido a cumprir a promessa, cumprir o acordo que ambos assinaram. O Hamas, no princípio, dizia que não se desarmaria enquanto as forças israelenses estivessem dentro de Gaza. E o Israel sempre disse, não sai de Gaza enquanto o Hamas não for desarmado. Então, esse impasse, você pode mudar os termos, inverter os termos, dizer o Hamas não desarma enquanto Israel permanece em Gaza, ou Israel permanece em Gaza enquanto o Hamas não desarmar. Nenhum país está querendo entrar na força multinacional que o Trump está tentando organizar, porque não quer nenhum confronto com o Hamas. As tropas são de países árabes, e eles não querem desarmar o Hamas, porque vão ocorrer vários incidentes. Israel não está aceitando a presença da Turquia entre as forças que se ofereceram para formar essa tropa multinacional que então assumirá Gaza nessa segunda fase do acordo. Porque o seu presidente, o Recep Erdogan, é contra Israel, amigo do Hamas, e tem denunciado que Israel comete um genocídio em Gaza. Então, a situação é essa. É preciso passar para a segunda fase. A primeira fase estaria terminada se não houvesse um único refém dos 250 que foram sequestrados ainda em Gaza. É um guarda civil que teria sido morto e o corpo levado para Gaza. Espera-se a volta desse corpo, a entrega desse corpo, para que a primeira fase possa estar encerrada. Em Israel já existem 200 soldados americanos que acompanham, monitoram o que está acontecendo em Gaza todos os dias para formar a guarda internacional e multinacional e tal, muito, provavelmente multiárabe, e à espera do Conselho de Paz que Trump diz que queria formar e no qual ele será o presidente. A segunda fase, além do recuo de Israel para a fronteira e o desarmamento do Hamas, ambos empacados, ainda prevê o início da reconstrução e o início também das doações dos grandes países árabes poderosos para reconstruir a terra arrasada de Gaza.
E Donald Trump nessa história, Moisés? Trump, que é o grande fiador, acho que dá para dizer, desse acordo, né? Ele comemora, pelo menos, o acordo como uma grande vitória do seu governo, tinha como uma das plataformas de campanha encerrar as guerras pelo mundo e foi o grande mediador, um dos mediadores aí desse acordo de paz entre Israel e o Hamas. Trump pode pressionar Israel para que esse acordo seja mantido ou já tem pressionado, exercido essa pressão sobre o governo de Benjamin Netanyahu? Olha, Moisés.
Vitor, Trump é o único homem no planeta capaz de influenciar as decisões de Netanyahu. Ele tem a chave, beleza, o cofre na mão. Ele decide o envio de armas ou não. Ele demonstrou já o poder quando pediu a Israel que retornasse seus aviões que iriam bombardear o Irã, além do cessar-fogo que tinha sido concluído. Ele fez com que Netanyahu aceitasse o plano de paz. Israel tinha várias pendências com ele. E o que se diz, Vitor, é que ele também vai levar Israel a aceitar uma solução de dois estados, o que atualmente parece impossível. Israel, essa semana, abriu mais 22 colônias na Cisjordânia. A Cisjordânia é um terreno que foi ocupado, um território que foi ocupado em 1967 na Guerra dos Seis Dias. Ele sempre foi considerado o produto de uma barganha. Ele seria trocado pela paz. Mas já se passaram muitos anos desde a conquista em 67 e esse território hoje está habitado, além dos palestinos, 2 milhões de palestinos, tem 700 mil colonos, que ao longo do tempo foram se organizando e hoje as colônias são verdadeiras cidades, enormes cidades. Difícil imaginar que essas cidades serão destruídas ou abandonadas pelos colonos, como foi abandonada a colônia que Israel tinha construído no Sinai, chamada Yamit, em que todos os colonos foram retirados em nome da paz com o Egito de Anwar Sadat. Esse é um novo grande impasse em Israel e ainda sofre uma pressão externa muito forte, porque os colonos se tornaram muito agressivos desde o começo da guerra em Gaza, eles começaram a tomar terra dos palestinos à força, incendiar seus carros, queimar casas, isso com a observação passiva do exército de Israel. Então, Trump já pediu que Israel penalize os colonos que violam os direitos dos palestinos na Cisjordânia. Esse é um grande problema que ainda vai explodir mais adiante.
É isso, ainda muito longe de esgotar essa questão. Moisés, obrigado pela presença aqui, bom te ver de volta, até quinta-feira.
Até, muito obrigado.
Valeu, até mais, boa noite. Depois de cancelar a sabatina do advogado-geral da União, Jorge